mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
É mesmo verdade que você está dizendo, Rosana?
Sim, João Paulo. Eu sempre achei você fabuloso. Um cara pra frente, sem grilo, barra limpa.
E eu sempre achei você uma pequena muito interessante, sabia?
Interessante? Desde quando?
Desde que você apareceu à minha frente com o vestido com o qual foi o seu primeiro baile. Foi uma revelação pra mim. Naquele dia eu deixei de ver em você a menina para ver a mulher.
João Paulo...
Rosana, minha querida Rosana. Rosana.
João Paulo? Rosana?
Maura.
Mamãe, eu...
Eu não quero saber de nada, Rosana. Saia desta sala imediatamente. Saia. Eu preciso falar com este... com João Paulo.
Mas ele não teve culpa.
Saia, Rosana, não está ouvindo? Saia daqui agora mesmo.
Está bem. Mas eu já não sou mais uma criança com quem você possa gritar à vontade.
Saia daqui, já disse.
Está bem. Eu saio. Mas depois conversaremos.
Isso mesmo, depois conversaremos. E agora nós, João Paulo... E agora nós, canalha.
Canalha?
Canalha, sim. Mil vezes canalha. Canalha! Você não passa de um canalha.
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soberol, O Homem que Morreu Demais. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Ouça o que eu lhe digo, João Paulo. Para o seu próprio bem, é bom que você se afaste dessa casa imediatamente. Permanecendo aqui e agindo da maneira como está agindo, nada de bom irá lhe acontecer.
Isso é uma ameaça, dona Carmela?
Interprete como quiser. Eu só lhe digo uma coisa. Sua permanência nesta casa é indesejável.
Pela senhora?
Por mim e por minha filha. Mauro está fora de si com a cena que surpreendeu entre você e minha neta.
Quem manda a sua filha não perder a mania de andar nas pontas dos pés e espionar todos os meus passos, hein?
Eu não sei se você é somente cínico ou se és também um perverso, João Paulo. Você não contente em destruir a vida de Maura, agora quer também destruir a vida de Rosana. Mas escute uma coisa, João. Eu não deixarei que você faça de minha neta uma mulher desgraçada. Eu não deixarei, entendeu bem? Por Rosana eu farei qualquer coisa. Sou mesmo capaz de chegar a...
A quê, dona Carmela? Vamos, pode dizer. Eu não tenho medo de palavras.
Mas talvez se arrependa por desafiá-las. É só. Espero que você deixe esta casa antes da chegada de Eduardo.
Ah, o Eduardo vem aqui, é? A volta do filho pródigo.
Rosana acaba de chegar da Europa, onde fez seus estudos especializados. O pai é de... Há muitos anos não a vê. Nada mais natural que venha vê-la.
E vem só?
Onde você quer chegar, João Paulo?
Quero dizer, será que a outra vem com ele? A outra é Lídia, naturalmente. Ela virá?
Não sei. Mas se vier, será recebida. Afinal, somos pessoas civilizadas.
Eu é que sou o cínico, o canalha e tudo mais. Eu. E vocês todos o que são, hein? Vamos, responda, dona Carmela.
Olha que sujeito à toa. Ponha-se daqui para fora antes que eu... A campainha. Deve ser Eduardo.
Pois vá receber o seu querido genro, dona Carmela. Eu...
Saia por aquela porta e não me apareça mais, está ouvindo? Nunca mais. Eu vou ver quem chegou.
Eu ir embora? Nunca. Poxa, agora é que a coisa vai ficar divertida.
Você está muito bem disposta, Maura.
Você acha mesmo, Lídia?
Claro, nem parece mãe de uma moça como Rosana. Ah, e como está ela? Olha, eu só vi sua filha uma vez. Foi logo que... Bom, eu só a vi uma vez.
Ah, Rosana está uma mulher bonita, elegante.
Olha, você vê quem sair. Você é uma mulher elegante, Maura. E bonita.
O que é isso, Eduardo? Olha que Lídia pode ficar com ciúmes.
Oh, um costume é as esposas terem ciúmes dos maridos. E não uma... as outras.
É, mas os tempos e os costumes mudam, Lídia.
Bem, 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 mas vamos aos drinks. Onde está a Rosana que não aparece?
Oh, um carro chegando. Devem ser Rosana e Marcelo.
Marcelo? Quem é Marcelo?
É um amiguinho de nossa filha.
Um excelente rapaz. Filho de boa família e com muito futuro.
Ah, falou o oráculo. Eu vejo que esse Marcelo é pretendente à mão de sua filha. Não é, Maura?
Na verdade, parece que eles se gostam.
Mãe, você não sabe da... Boa noite.
Boa noite, Rosana. Você está muito bonita, sabe?
Bonita? Está linda. Uma beleza de mulher.
O senhor... Você... Eu... Bem... Este aqui é o Marcelo. Marcelo, meu pai. E ali é Lídia, uma amiga.
Muito prazer.
Chegaram mesmo a propósito. Eu ia servir uns drinks.
Ah, pode deixar que eu mesma sirvo. Você me ajuda, não é verdade, Marcelo?
Claro que sim. Vamos aos drinks, não é?
Ah, já que está com a mão na massa, prepare uma dose para mim também.
João Paulo,
você ainda aqui?
Ah, meu Deus, mas é ele, é João Paulo.
Boa noite, eu já conheço quase todos, né? Você, Eduardo, está um pouco mais velho, né? Alguns cabelos grisalhos, mas o tempo não lhe causou grandes danos. Você deve ser Marcelo, o namorado de Rosana, né? Muito prazer.
Boa noite.
E a senhora... A senhora... Seu rosto não me parece estranho.
Meu Deus. Ele não pode ser tão canalha a ponto de...
É, mas talvez eu esteja enganado. Seu nome é...
Essa é Lídia, minha esposa.
Ah, sua esposa. Ah, sim, sim, é verdade. Agora entendo tudo. Com quem então temos uma pequena reunião familiar. Muito familiar. Estritamente familiar. É, parece que eu estou sobrando aqui. Pelas caras que fizeram, está patente que minha presença interrompeu alguma coisa muito importante. Mas isso tem remédio. Eu vou livrá-los de minha presença. Ô, Maurê, eu vou para o meu quarto. Mande levar uma garrafa de uísque para mim, ouviu? Boa noite para todos. Por hoje eu dormirei cedo. A noite é boa, conselheira. Boa noite, meus amigos.
Os drinks. O seu é com muito pouco gelo, papai?
Ah, sim, eu mais ou menos, mais ou menos.
Silêncio, por favor. Por favor. Houve um crime nesta casa. O corpo está lá em cima sendo examinado pelo legista e pelos peritos. Há de convir que eu preciso interrogar todos os presentes.
Mas nenhum de nós é um assassino, inspetor.
Eu não estou dizendo que um dos senhores seja o assassino. Embora, ao que tudo indica, o assassino estava dentro da casa.
Bem, poderia ser um intruso, um ladrão vindo da rua. A janela do quarto estava aberta.
Eu sei disso. Vi perfeitamente o quarto onde ocorreu o crime. Mas, de qualquer forma, eu preciso interrogar a todos. A minha assistente irá anotando os nomes e a posição de cada um nesta casa. Por favor, Suzy.
Deixa comigo, chefe.
Meu nome é Carmela Martiniano Dantas.
Uhum.
Sou a dona desta casa. Ali minha filha Maura e minha neta Rosana.
Muito bem. Este cavalheiro...
Eduardo Lopes Maciel. Eu sou engenheiro industrial e sou... Ou melhor, eu fui marido de Maura. Rosana é minha filha.
Esta senhora...
Chama-se Lídia e está comigo, inspetor.
Compreendo. Resta apenas o rapaz.
Meu nome é Marcelo Ribas. Estou terminando medicina. Sou um conhecido de Rosana.
Perfeito. Quanto ao homem morto, quem era ele?
Chamava-se João Paulo Siqueira.
Profissão?
Bem, ele representava algumas firmas comerciais.
Perfeitamente. Qual o grau de parentesco com os presentes? Quanto ao grau de parentesco com os presentes?
Ele era... Bem, eu e ele... Eu não sei se me faço entender.
Sim. Não se preocupe, eu entendi tudo muito bem. Alguém tem ideia de alguém que tivesse interesse na morte do senhor João Paulo? Não sabem de nada? Uhum. Suzy?
Pronto, chefe.
Vamos até lá em cima, dar outra olhada no local do crime e conversar com os peritos. Depois desceremos para interrogar um por um.
Papagaio, chefe. Então o camaradinha recebeu uma facada no pescoço, 3 tiros, e ainda há suspeita de que tenha sido envenenado? Estavam mesmo a fim de empacotar o homem.
Pois é, Suzy. Os peritos foram embora e o corpo removido. Amanhã talvez o legista nos possa confirmar ou não a suspeita de envenenamento.
Tiro, facada e veneno. Está aí um cara que morreu demais, chefe. Quem será que fez o serviço?
É, ainda não sei, Suzy. Mas uma coisa eu lhe digo. Nesta casa há um mistério. Algum mistério. A situação entre marido e mulher não me parece nada normal.
É.
O camarada que morreu tinha um romance com Dona Maura. Por outro lado, o senhor Eduardo e aquela moça Lídia também parece que...
É isso aí, chefe. É. Isso acontece nas melhores famílias. Porque gente fina é outra coisa.
É verdade, Suzy. Você tem razão. Mas não percamos tempo aqui. Já vi o que tinha de ver. Vamos iniciar os interrogatórios. Naturalmente, quis falar com a senhora em particular, em primeiro lugar, por ser a dona desta casa.
Pois não.
Talvez tenha alguma coisa importante a nos dizer.
Perfeitamente, inspetor. Compreendo o seu ponto de vista e agradeço o modo discreto como vem conduzindo o caso. Na verdade, eu tenho alguma coisa a lhe dizer. Uma coisa que me custa muito citar, mas numa situação assim...
Pode dizer. Na nossa profissão também sabemos guardar segredos.
João Paulo era um canalha, um cínico, um crápula.
No entanto, sua filha e ele...
Infelizmente, Maura deixou-se enredar por aquele sujeito e não tinha força moral para acabar com tudo. Minha filha é rica, inspetor. Tem fortuna própria, que lhe foi deixada por um irmão do pai dela, que morreu solteiro e sem herdeiros. É dona de sua própria vida.
Mas esta casa é sua.
Sei, eu sei onde o senhor quer chegar. Esta casa é realmente minha. Nela moro há muitos anos, desde que me casei. Aqui nasceu minha filha e aqui ela se casou. Maura, porém, não mora comigo. Tem sua própria casa.
Então, como se explica que o senhor João Paulo estivesse dormindo lá em cima, num dos quartos?
Bem, todos vieram aqui por causa de Rosana. Minha neta acaba de chegar da Europa e resolvemos fazer uma reunião familiar. Há muito que ela e o pai não se viam. Maura veio para cá com a filha, que por sua vez convidou Marcelo. Quanto a João Paulo, aquele sujeito fez-se convidado à minha rebelia. Na presença de Eduardo e de Lídia, apareceu na sala dizendo que ia subir para dormir. Eu não quis provocar um escândalo e creio que minha filha pensou o mesmo. Por isso deixamos que subisse. O resto, bem, estivemos conversando até meia-noite, mais ou menos. Como o temporal piorasse cada vez mais, e sendo a casa muito grande, eu mesma insisti para que todos permanecessem aqui.
Muito bem. Pelo que sabemos, o crime ocorreu às 2 horas.
É, acabava de bater 2 horas no carrilhão da sala quando fomos despertados pelos tiros. 3 tiros, para ser exata. Acorremos e... Bem, o resto o senhor já está a par.
Todos apareceram no corredor, dona Carmela?
Todos. Naturalmente, de pijamas, camisolas. Espere. Aquela moça não apareceu logo. Ela só chegou quando já tínhamos arrombado a porta e encontrado o corpo do infeliz.
Disse? Arrombaram a porta?
Sim. A porta do quarto estava trancada por dentro. Batemos e, como não obtivemos resposta, não houve outro remédio senão forçar a porta. Marcelo e Eduardo é que arrombaram.
Sim, sim. E a chave? Estava na fechadura pelo lado de dentro?
Está aí uma coisa que eu não reparei, inspetor. Mas se estivesse, ainda deve estar, o senhor não acha?
Naquela porta não existe nenhuma chave, dona Carmela.
Não?
Tudo leva a crer que a porta não estava fechada pelo lado de dentro.
Estranho. Muito estranho isso, inspetor.
Concordo plenamente com a senhora, mas não acho esse fato mais estranho do que um homem ser assassinado com 3 tiros, uma punhalada e possivelmente também envenenado.
Como? O senhor está dizendo que foi isso que aconteceu àquele infeliz?
Exatamente. E eu acho bom a senhora atender essa campainha, deve ser da Copa. A senhora não ouviu um plim, plim?
Sim.
Bom, a senhora não deve comentar com os demais, hein? Isso fica estritamente entre nós, compreendido?
Sim, mas... Mas então, meu Deus, que coisa esquisita.
Vá atender a Copa, vá.
Meu Deus, meu Deus, se eu pudesse adivinhar.
Desde quando a senhora conhecia o morto, dona Lídia?
Eu creio que não adianta tentar esconder coisa alguma, não é mesmo, inspetor?
A verdade é sempre o melhor caminho, dona Lídia. Conte-nos a verdade e se tornará menos suspeita.
Eu sei, eu sei. Eu compreendo que minha situação não é nada boa, inspetor. Aliás, a situação de ninguém é boa diante do crime.
Vamos ao que nos tem a revelar. Conheci o morto, então, há muito tempo?
Sim, inspetor. Eu amei João Paulo. E por causa desse amor, eu passei pelos maiores dissabores. Meu pai morreu praticamente minado pelo desgosto de descobrir a verdade das relações existentes entre mim e João Paulo. Eu era muito jovem ainda. E João Paulo também. Era um rapaz bonito, forte, desenvolto. Ele tinha boa conversa, sabia convencer. Eu era uma moça rica e mimada. Pouco, porém, conhecia das maldades da vida. Conhecemos-nos, houve um namoro e aconteceu o pior. Eu escondi enquanto pude a minha vergonha. Mas um dia... Bom, a realidade apareceu por si mesma. Eu esperava um filho. E o papai ficou sabendo de tudo.
E não obrigou o João Paulo a reparar o erro cometido?
Tentou, mas foi inútil. Naquela época, João Paulo já era casado com outra. Uma outra vítima de seus encantos. Uma menina, quase. Mas tinha um filhinho. Denunciar o miserável e apenas contribuir para a infelicidade daquela moça e do seu infeliz filho. Eu me recusei a fazer tal coisa. Eu arrastei a vergonha da minha falta de juízo. Papai, homem probo e muito apegado às convenções sociais, sofreu um forte abalo, um derrame,
pouco depois falecia, deixando-me dona de uma fortuna nada desprezível.
E a senhora nunca mais viu João Paulo?
O canalha, a princípio, queria aproveitar-se da minha situação financeira. Eu procurei a polícia e contei toda a história. Eu pedi que o fizessem afastar-se de mim. E deu resultado. Nunca mais vi o canalha, senão esta noite.
E subitamente toda a sua revolta veio à tona. A senhora achou que era uma boa ocasião para vingar-se?
Não, não, não. Não fui eu, inspetor. Eu tenho verdadeiro pavor a armas de fogo. Eu jamais pegaria um revólver para atirar. Nunca. Ele era um canalha, mas... Eu não sou uma assassina, inspetor. Eu não sou uma assassina.
João Paulo era um cínico, inspetor. Um homem sem moral, sem escrúpulos. Trazia-me presa a ele graças a certos documentos altamente comprometedores.
E esses documentos?
Fotografias, inspetor. Eu devia estar bêbada. E meu juízo perfeito jamais permitiria que aquelas fotos fossem... Claro que eu não me prestaria tal coisa do meu natural. João Paulo trabalhara com esperteza. Eu nem sequer tinha coragem para procurar a polícia. O escândalo arruinaria minha reputação, afetaria minha filha e daria um terrível desgosto à minha mãe. Continuei suportando a presença daquele fascínora. Agora...
Agora?
Bem, agora tudo terminou. Agora eu estou livre daquele chantagista, daquele canalha. Eu estou livre, inspetor. Livre para sempre.
E acha razoável o preço que pagou por essa liberdade, dona Maura?
Como? Eu entendo. O que o senhor está querendo dizer?
Estou querendo dizer que foi a senhora que matou o senhor João Paulo.
A Nacional está apresentando no Teatro de Mistério a história de Hélio do Soveral, o homem que morreu demais.
Mas não, o senhor está enganado. Eu não matei João Paulo, não fui eu, inspetor. Eu jamais teria coragem para cometer um crime. Se eu fosse uma mulher corajosa, há muito tempo teria me livrado do jogo daquele sujeito. E, no entanto, eu...
Antes, eu acredito que a senhora nada tentasse, mas agora, com a chegada de sua filha...
Minha filha? Olha, o que tem Rosana a ver com tudo isso, inspetor? Minha filha não tem nada a ver com a morte daquele camarada. A Rosana acaba de chegar da Europa. Por favor, inspetor, não envolva minha filha com um caso. Ela é inocente.
É o que deseja apurar, dona Maura. Uma coisa é certa. Houve o crime. Portanto, tem de haver um criminoso. E eu não sossegarei enquanto não o apanhar.
Eu sei que João Paulo era um oportunista, inspetor. Foi ele o causador do desenlace do meu casamento com Maura. O canalha desenvolveu toda uma técnica de conquista de mulheres. Era um homem de boa figura, sabia conversar e usava estes dons para suas aventuras. Maura foi mais uma de suas vítimas.
O senhor fala de sua esposa sem mágoas. No entanto...
Maura sempre foi muito minha amiga, inspetor. Ela nunca me enganou. Foi franca e leal. Chegou para mim e expôs a situação e disse que queria ficar livre. Eu, de minha parte, já conhecia a Lídia e... separamos-nos como bons amigos. Afinal, somos pessoas evoluídas, pessoas cultas e civilizadas.
Durante a ausência de sua filha, o senhor e dona Maura não se falaram?
Não. Eu procurava não impor minha presença a Maura e ela agia da mesma forma com relação a mim.
Então, só com a chegada de sua filha...
Exatamente. Por causa de Rosana, resolvemos nos reunir aqui, nesta casa.
Sua filha chegou faz muito tempo?
Uma semana, mais ou menos. Eu estava em São Paulo e tão logo recebi a notícia, liguei para cá e falei com Maura. Foi então que marcamos a reunião para a noite passada.
Rosana está a par da situação? Quero dizer, do romance existente entre Dona Maura e o morto?
Não sei. Eu creio que não. Rosana viveu sempre em colégios internos da melhor categoria. Raramente saía. Creio que Maura escondia a verdade.
E aquele rapaz? Como é mesmo o nome dele, hein, Suzy? Aquele rapaz...
Marcelo?
É isso mesmo, Marcelo. Qual é a posição dele em tudo isso, senhor Eduardo?
Bom, parece que é namorado de Rosana. Eu não estou certo.
Há muito tempo?
Como posso saber? Como já lhe disse, vivia distante de minha filha. Acho melhor que o senhor fale com ela. Fale com minha filha, inspetor. Ela poderá dar uma resposta mais certa.
Eu acho que cometi uma tolice, inspetor. E tenho medo que o meu procedimento tenha sido a causa do que aconteceu.
Como assim? O que foi que aconteceu entre você e João Paulo?
O senhor bate na tecla certa, inspetor. Esse logo que é um policial experimentado.
Houve então realmente alguma coisa entre você e o morto?
Tolices. Nada de grave. Um flerte rápido e sem maiores consequências. Mamãe, porém, surpreendeu-me nos braços de João Paulo e...
Nossa, então... chefe. Não espanta nada que o cara tenha morrido demais e completamente. Também estava brincando com pólvora, né?
Sua mãe a surpreendeu nos braços de João Paulo. E o que foi que fez?
Ah, ficou transtornada. Eu nunca em minha vida tinha visto mamãe daquele jeito. Começou a gritar comigo, mandou que eu me retirasse. E quando eu quis argumentar, ela impôs-me silêncio. Estava completamente fora de si. Depois ouvi que discutia com o João Paulo. Chamou-lhe de canalha e outros nomes nada lisonjeiros. Eu nunca vi mamãe daquela maneira, nunca.
Você estava apaixonada por João Paulo?
Ele era um homem bonito, alto, atlético. Sabia conversar. Eu me deixei empolgar. Mas agora... eu não creio que preferisse João Paulo a Marcelo. Depois ele era bem mais velho do que eu. Eu estou com 22 anos e João Paulo já passara dos 35. Talvez saíssemos juntos, trocássemos algumas carícias, mas não iria muito longe. Amo Marcelo.
Está certo. Por acaso João Paulo lhe contou alguma coisa desabonadora a respeito de alguém da sua família?
Não, nada. Por quê?
Não, por nada. Era apenas um palpite. Muito obrigado.
Nada.
É, já amanheceu e creio que todos estão exaustos. É. Eu também preciso descansar um pouco.
Eu também, chefe. Nem se fala. A dor de cabeça danada. Estou mais morta do que viva.
Eu vou apenas trocar umas rápidas palavras com o Marcelo e depois iremos embora, Suzy. Senhorita Rosana, peça seu namorado para vir até aqui, por favor.
Pois não, inspetora. Mas eu vou avisando que Marcelo não sabe de nada, hein? E espero que continue sem saber.
Eu não conhecia quase ninguém daqui, inspetor. Bom, isto é, eu falei com Dona Maura uma ou duas vezes e com Dona Carmela umas tantas vezes também. Dona Carmela gosta muito de conversar. Ela sempre procurou tratar-me com muito carinho. Parece que gosta de mim, eu não sei.
E o senhor Eduardo?
Bom, eu conheci-o a noite passada. Sei apenas que é pai de Rosana e está separado de Dona Maura. Problema de família que não me dizem respeito.
E a outra senhora, Dona Lídia?
Não a conhecia até ontem à noite.
Mas João Paulo você conhecia?
Sim. E eu não gostava muito do modo como ele olhava para a Rosana. Era um homem relativamente moço ainda e, pelo que eu sei, metido a conquistador.
Pelo que você sabe, o que é que você sabe sobre João Paulo?
Bem, eu sei que Dona Carmela não suportava. Muitas vezes ela me preveniu contra ele. Disse que eu devia manter Rosana afastada do camarada.
E não disse por quê?
Não, senhor. Mas creio que Dona Carmela tinha alguma razão muito séria para me chamar a atenção a esse respeito.
Está bem, Marcelo. Eu creio que é o bastante. Você deve estar cansado, como todos os demais. E nós também. Vamos encerrar aqui nossas atividades. Mais tarde veremos até onde conseguiremos chegar. Agora é tratar de dormir.
dia, chefe. Eu estou aqui passando ali por tudo quanto o senhor mandou aqui.
Konnichiwa, bom dia muito, não?
Ah, estou dizendo, é você, o cara. Tá vendo? E eu pensando que era gente.
E Minoru, não é gente?
Eu pensei que fosse o chefe que tinha chegado, o Minoru. Estava de cabeça baixa, né? E não vi que era você. Mas o que é que há aqui? O que é que você quer?
É, saber das novidades, não?
Ah, sim. Sabe o que é que tem de novo, Japona?
Não. O que é que tem?
É muita galinha e pouco ovo.
Então é por isso que o ovo tá tão caro, não?
Bom dia, Suzy.
Bom dia, chefe.
Olá, Minoru. Bons olhos o vejam.
Isso, obrigadinho muito, não? Eu vim saber novidade e senhorita Suzy começou a falar de ovo, não? Ovo e ave, ó.
Como é, chefe? Alguma novidade?
Sim, Suzy. Eu estive conversando com o legista. As suspeitas se confirmaram. O homem recebeu 3 tiros, teve a carótida cortada por navalha ou faca e ainda ingeriu veneno.
Ah, bom. Quer dizer que o camarada foi morto 3 vezes, chefe?
Isso mesmo, Suzy. O que é, Minoru? O que você está olhando para mim assim?
Ele morreu 3 vezes?
É.
Eu acho que morreu demais, não? Uma só vez já é bastante e é suficiente e nada agradável, não?
É. Venha ao meu gabinete, Minoru. Eu vou ler a ocorrência de toda a história e depois vamos trabalhar. Venha comigo, vem.
Isso. Nossa, se assim não estava mesmo querendo matar o camarada, não?
Existem alguns pontos da história para os quais eu preciso respostas.
Peraí, que ponto, chefe?
Primeiro, onde está a chave do quarto do crime?
É, tá aí, uma boa pergunta.
Cuja resposta pode ser preciosa para a solução do caso.
É.
Segunda pergunta, onde está a faca ou navalha usada no crime?
Isso. Outra perguntinha muito importante, não?
Exatamente. E chegamos à terceira pergunta, onde está o revólver? Sabemos que foi um 38.
Quem sabe se dando assim uma busca na casa, a gente acha...
É o que vamos fazer, Minoru. Dei ordens para que ninguém se afastasse daquela casa até o meu regresso hoje. Deixei guardas tomando conta de tudo e assim eu creio que ninguém escapuliu.
Quer dizer que ilustre amigo desconfia de morador da casa?
O assassino ou assassinos só podem ser pessoas da casa.
Peraí, o senhor disse assassino, chefe?
Uhum.
Mas por que assassinos?
Porque o homem foi assassinado 3 vezes, não?
Ah, peraí, espera aí, Japona. Peraí, isso aqui já não é mais assassinato. Então virou piquenique.
Não percamos tempo. Vamos voltar à casa do crime.
Isso. Vamos todo mundo pro piquenique, não? Muita ousadia do Minoru. Minoru, podia perguntar o que é que o ilustre amigo está procurando aqui no jardim?
Procuro armas do crime, Minoru. O jardim é grande, tem muitas plantas e árvores. Tem até mesmo um pequeno repuxo com peixinhos dourados. Minoru, Suzy.
O que foi, chefe?
Aconteceu alguma coisa, chefe?
Sim, vamos depressa vasculhar aquele repuxo. Venham comigo.
Vambora. Repuxo lá.
Repuxo bonito muito, não? Trabalhado de mármore, né?
É, cheio de peixinhos no lago. Vejam, ali. Ô, chefe, achamos, chefe.
O quê, Suzy, o quê?
Veja ali, olha lá no meio daquelas algas. Parece que é...
Não parece, não parece. É mesmo, é um revólver.
Viu?
Eu posso apanhar, disse amigo, pode?
Sim, Minoru, certamente não existem impressões. A arma está dentro d'água, provavelmente desde a hora do crime. Vamos examiná-la em todo caso. Vamos lá. Faça o favor de apanhar. Apanhe.
Isso, peraí. Vou apanhar aqui dentro d'água. A água está gelada, não? Prontinho. Tá. É aqui. Tá aqui o revólver.
É um Smith. Wesson, calibre 38. Podemos dizer, sem medo de errar, que é a arma do crime.
Chefe, que abriu a janela?
Ontem, quando aqui chegamos, esta janela estava aberta. Hã? E todos afirmaram que foram encontradas assim.
E daí?
Daí que pode ter alguma relação com o caso. Aqui, junto à janela, corre uma trepadeira florida e muito emaranhada. Que... Venha ver, Suzy.
Hã?
Venha ver, Minoru.
Imagina, deixa eu ver. O que é?
O que é,
ali, entre aqueles galhos.
tem alguma coisa brilhando.
Isso. Menino está vendo. Está vendo perfeitamente, não?
O que será, hein?
Menino pode estar enganado, não? Mas parece que é uma faca, não?
É mesmo uma faca. Ué, mas como terá ido parar ali? Ah, será possível? Vai ser que vai dar uma mão de obra para apanhar isso, hein?
Não vai dar tanta mão de obra assim, não. Se me permite, Luiz amigo, o Minoro desce pelos galhos da árvore e apoia a faca, não?
Mas tenha cuidado, Minoro, é muito alto, hein? E um tombo poderia ter sérias consequências. Muito cuidado.
Não se preocupe, não. Parece que Minoro já foi macaco na outra geração, quer dizer, na outra encarnação.
Só na outra, Minoro? Você é bem modesto, eu japona.
Pondinho, tá aqui a faca, não?
Minoro é fogo.
Você fez bem segurá-la com o seu lenço, Minoro?
Isso, eu podia ter impressão digital, não?
Não, acho difícil. Não se esqueça de que ontem teve um terrível temporal. Se essa faca foi atirada naquele local depois de praticado o crime, foi muito bem lavada pela chuva. Em todo caso, não custa nada verificar, né? Vamos mandar examiná-la. Agora só nos falta descobrir o veneno.
E depois? Depois do assassino, não?
É verdade, Minoro. Mas creio já ter um modo de chegar até a solução.
Qual é, hein, chefe?
Calma, Suzy, calma. Cada coisa é seu tempo. Vamos com calma, né? Silêncio, por favor. Eu quero que cada um me diga com a máxima precisão como agiu ao ouvir os tiros ontem à noite. Em primeiro lugar, a senhora, dona Carmela.
Pois não. Eu estava em meu quarto, inspetor. Já estava deitada e tinha acabado de apagar a luz do abajur quando ouvi os tiros começarem. Levantei-me, joguei apressadamente um robe sobre a camisola de dormir, calcei as pantufas e saí para o corredor. Vi Maura, que deixava seu quarto.
Dona Maura?
Eu estava lendo um livro policial, inspetor. Estava sem sono. Quando ouvi os tiros, tratei de largar o livro e vim ver o que estava acontecendo. Também vesti um agasalho sobre a camisola.
Encontrou a senhora sua mãe e quem mais, dona Maura?
Bem, a mamãe saía do seu quarto. Depois apareceu Rosana, vindo do quarto dela, Lídia, naturalmente, e por fim Marcelo e Eduardo.
De onde vinha cada uma dessas pessoas?
A Lídia saiu do quarto que lhe fora destinado. Fica ao lado do quarto de mamãe. Marcelo vinha dos fundos do corredor e Eduardo... Eduardo, bem...
De onde chegou o senhor Eduardo?
Ele veio de baixo. Vi quando acabou de subir as escadas apressado.
Eu também não tinha sono. Eu disse à procura de uma bebida, inspetor.
Mas em seu quarto havia uma bandeja com uma garrafa de uísque, copos e um recipiente com gelo.
Mas é mesmo? Eu não prestei atenção... Eu desci, foi isso. Estava justamente abrindo a porta da geladeira quando ouvi os tiros. Larguei o que estava fazendo e subi.
Dona Lídia, e a senhora?
Eu?
É.
Eu não me recordo muito bem, inspetor. Parece que eu estava adormecida. Eu acordei com ruído de passos. Sabe, é que eu sofro de insônia, inspetor. Por isso, todas as noites, ao deitar, eu tomo remédio. Dormi tão logo me deitei. Eu acho que não posso ser muito útil...
Agora, outra coisa. A que horas cada um subiu?
A primeira a subir fui eu. Eu não aguento mais uma noitada.
Depois eu lembro dele. Lídia subiu queixando-se de dor de cabeça. Depois dela, parece que...
Fui eu, sim. Quando me retirei desta sala, eu deixei apenas minha filha, Marcelo e Maura.
Mas a mamãe um pouco mais demorou. Estávamos ouvindo música e ela não gosta do mesmo gênero que nós. Ela subiu logo.
E vocês dois ainda se demoraram muito aqui embaixo?
Não, inspetor. Achei que não era correto ficarmos sozinhos aqui enquanto todos os demais se haviam retirado. Despedi-me de Rosana e subi dirigindo-me ao quarto que me foi destinado.
E você, Rosana? O que ficou fazendo?
Bom, eu fui à cozinha, tomei um suco de laranja e depois subi. Só isso.
E exatamente às 2 horas começaram os tiros, não foi assim?
Foi sim, o relógio tinha acabado de bater.
O senhor já chegou a alguma conclusão, inspetor?
Sim. João Paulo foi assassinado 3 vezes.
Três vezes?
Silêncio, por favor. A senhora deve saber que sim, dona Carmela. Justamente a senhora foi uma das pessoas a colaborar para a morte de João Paulo.
Mamãe, mas seu nome...
Sim, inspetor. O senhor está certo. Eu mesma levei aquela garrafa de uísque envenenada para João Paulo. Não podia suportar mais a autoridade que ele parecia ter sobre minha filha e os assédios contra minha neta. Eu coloquei uma boa dose de certo veneno dentro do uísque e levei-o a ele.
Encontramos um vidrinho com resquícios de veneno dentro da gaveta de sua mesinha de cabeceira. Inútil será dizer que se trata do mesmo veneno utilizado para matar João Paulo. Um veneno que age não muito rapidamente. Vai tirando as forças da vítima, que se sente como que embriagada e vai perdendo a lucidez.
Meu Deus! Então foi isso, inspetor?
Silêncio, Lídia. Deixe o inspetor prosseguir.
Não, senhor Eduardo. Eu prefiro que Dona Lídia prossiga. Se não estou enganado, ela ia dizer que foi essa a reação que sentiu no senhor João Paulo quando subiu e entrou no quarto dele. Não é assim, Dona Lídia? Hein? Quando deu a desculpa da dor de cabeça, a senhora, na realidade, foi ao encontro de João Paulo.
Oh, inspetor, o senhor parece que tem radar. O senhor sabe de tudo.
Não diga mais nada, Lídia. Eles não têm provas.
Que lhe parece esta pequena e afiadíssima faca, senhor Eduardo?
A faca? Mas a
senhora tirou-a pela janela num momento de desespero. Mas a faca ficou enganchada nos galhos da trepadeira. E esta manhã nós a encontramos.
Sim, sim, eu compreendo. Foi uma tolice.
Prossiga, Dona Lídia. Fale.
Lídia, não. Você está praticamente confessando que...
Foi a si mesmo. Fui eu, sim. Eu conhecia João Paulo de longa data. O meu já lhe contei, inspetor. E por conhecê-lo, eu sabia que não ia deixar a excelente oportunidade de me martirizar uma vez que nos encontramos aqui nesta sala. Ele iria pensar no modo de me ameaçar, de tentar extorquir algum dinheiro. O João Paulo sempre foi um oportunista. Por isso eu dei aquela desculpa e subi. Eu fui falar com ele. Ele bebia e folheava as páginas de um livro, tendo na mão uma faca. Esta que aí está. Ele tinha acabado de abrir as páginas do livro com ela e colocou-a na mesinha de cabeceira. E quando eu entrei, sorriu cinicamente e começou a dizer uma série de coisas, a fazer ameaças. Aí eu me sentei na beira da cama. Eu pedi que me deixasse em paz. Eu me implorei mesmo. Mas ele sorria friamente e me olhava com um olhar que dizia bem as suas intenções. Aí eu fiquei desesperada. A faca estava ali à mão. E foi tudo muito rápido. Eu peguei a faca, golpeei-o no pescoço uma, duas, três vezes. Então eu caí em mim. Eu fiquei apavorada, inspetor. Eu corri com a faca para a janela e atirei ela fora. Depois eu cobri o corpo com lençol, apaguei a luz e deixei o quarto.
E foi assim, coberto totalmente pelo lençol e com a luz apagada, que o terceiro assassino encontrou. Se a luz estivesse acesa e o corpo à vista, talvez fosse desnecessário o uso do revólver.
Meu Deus, eu não sabia. Eu não sabia.
Não é possível.
Sim.
Foi você?
Fui eu. Lembre-se de que eu subi quase em seguida a Lídia. Ao passar pelo corredor, ouvi vozes no quarto de João Paulo. Encostei o ouvido à porta e ouvi nitidamente o que diziam. Eram as vozes dele e de Lídia. O miserável fazia ameaças, queria dinheiro. Ela chorava e ele ria, cinicamente. Corri ao quarto e procurei o revólver na maleta que trouxera. Mas logo Lídia chegou e tratou de deitar-se. Despi-me e troquei de roupa. Dei tempo para que Lídia adormecesse e saí na ponta dos pés. Abri a porta do quarto dele e atirei em direção ao corpo deitado. Não sei por quê, passei a chave na porta pelo lado de fora e corri aqui para baixo. Fui ao jardim e atirei a arma no repuxo. A chave também. E voltei a subir.
Meu Deus! Mamãe, você, Eduardo, Lídia... Mas por quê? Por quê?
Ele era um canalha, minha filha. Eu agi assim pela sua felicidade e pela felicidade de minha neta.
E o que eu fiz foi para me defender da maldade daquele canalha.
Eu quis defender Lídia.
No entanto, se não se precipitasse, se tivessem esperado um pouco mais, Não seria preciso praticar nenhum crime.
Por quê?
Tenho aqui em meu bolso o resultado da autópsia. Aquele homem estava condenado.
Hã?
Uma doença terrível tomava conta de seu corpo. Uma doença traiçoeira. Tão traiçoeira ou mais do que o próprio João Paulo. Tão traiçoeira que, muitas vezes, quando se apresentam os seus sinais, já não há salvação. Era o caso de João Paulo. Ele já estava condenado. Condenado por Deus. Não era preciso ser executado pelos homens.
Deus do céu! Mas quem haveria de dizer? Tão forte, tão desafiante, tão cheio de si?
É isso aí. O homem põe, Deus dispõe e depois a galinha quem põe.
Contanto põe e dispõe, Yurita, não vai mais poder dizer quando eu perguntar quais são as novidades? E há muita galinha e pouco ovo, não?
É isso aí,
Teatro de Mistério apresentou o original de Hélio do Soberal, O Homem que Morreu Demais. Estiveram em cena os artistas Wilson Marcos no papel de João Paulo, Carmen Sheila, Rosana, Neida Rodrigues, Maura, Célia de Castro, Carmela. Orlando Melo, Eduardo, Carmen, Dolores, Lídia, Laio Júnior, Marcelo. Lourdes Santana, Suzy, Cauê Filho, Minoro, Domício Costa, como sempre, Inspetor Santos. O controle de som foi de Cidalino Silva, sonoplastia de José Marques, contra a regra de Geraldo Cruz. Ensaios e direção, Cauê Filho. Na próxima semana, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.